Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Está no ar, um pouquinho atrasada, a quinta edição do Café com Velocidade. Tivemos alguns problemas técnicos para tentar gravar, que acabou nos impedindo de colocar essa gravação no ar antes. Não é, Thiago? O que aconteceu? Conta aí pro pessoal.
Bem, é um mistério que aconteceu até agora também para mim. A gente tentou várias coisas, agora parece que está saindo legal. Vamos tentar levar essa gravação. Mas o que aconteceu até então é um mistério.
É verdade, a gente ficou 2 semanas tentando gravar e não conseguiu, e agora a gente está tentando fazer até um teste para ver se finalmente a gente coloca um podcast no ar, mas ainda não está 100% nosso sistema. Mas enfim, vamos parar de falar de problemas e falar de coisa que interessa, que é automobilismo. Na semana passada, nesses últimos dias, tiveram alguns testes da Fórmula 1 e eu convido o Thiago para começar a falar um pouquinho mais sobre eles.
Vamos começar falando dos testes de Sakhir, onde só a Ferrari e a Toyota fizeram testes. Eu até servi sobre isso no café com Fórmula 1. Deu para visualizar que o Massa, toda a imprensa fez uma leitura de que o Massa estava sob pressão, porque ele tomou o tempo do Kimi todos os dias, menos no último dia. Mas aí eu fiz uma análise lá, olhei, comparei os dados, e se você verificar, você vê que o Massa, dia após dia, ele veio tirando do Kimi. Se você contar que o Kimi começou a treinar 2 dias antes que o Massa, e no último dia o Massa conseguiu terminar na frente do Kimi. Então eu acho assim que a situação não tá tão ruim pro Massa. Você com certeza acha isso, como uma fã incondicional dele. O que que você...
Não, eu acho que teste de pré-temporada é teste de pré-temporada. Como o Fábio Seixas falou no blog dele também, falando sobre o último dia dos testes em Jerez, que o Webber ficou em primeiro, ele disse: tá aí um teste que a gente pode dizer que tempo pré-temporada não define nada. Então eu acho que pré-temporada ainda é um pouco complicado. Eu acho que a Ferrari está apostando no Raikkonen, principalmente porque ele foi campeão no ano passado. E o Massa sabe disso e ele está tentando tirar, de todas as formas, isso que estão especulando, até para ele se sentir seguro para o campeonato. Então eu acho que a gente só vai poder saber mesmo se ele está bem ou não, ou se o Raikkonen está melhor, quando tiver a primeira corrida.
Então, porque nos 2 primeiros dias quem andou foi o Kimi e o Badoer. E aí o Massa entrou no terceiro dia. No terceiro dia ele ficou 0,8 atrás do Kimi. No quarto dia ele já ficou 0,2 apenas. No quinto dia ele ficou 0,1. E no último dia ele passou o Kimi. Se a gente analisar sobre essa ótica também, ele começou 2 dias atrasado, veio tirando a diferença e terminou na frente.
É, exatamente.
Outra leitura que dá pra fazer é a Toyota, que parece que novamente não vem com um carro competitivo. Ficaram bem atrás das Ferraris. Tá certo que a Ferrari tá sendo apontada como a principal equipe do ano, a mais forte. Mas com esses tempos que a Toyota ficaram atrás, eu acho que nem pra pódio deve brigar, nem por pontos assim.
Eu acho que a única coisa que mudou na Toyota foi um dos pilotos, porque de resto parece que tudo vai continuar igual.
Daí tivemos os testes, as outras equipes todas treinaram em Jerez.
Isso mesmo, e acho que até antes da gente começar a falar dos testes em si, acho que é importante a gente voltar àquele assunto do preconceito daqueles torcedores que foram
Barcelona.
fantasiados para o autódromo. Isso, já falando de Espanha, de testes, mesmo que já foi há um tempo, eu acho que vale a pena a gente falar do assunto.
Assim, eu acho que tem aquela leitura que o Massa fez, assim, eu acho que tá certo, brincar com raça é sempre perigoso, mas acho que o pessoal foi mais pra, não sei lá, não, acho que foi mais a imprensa que aumentou o fato. Aconteceu, mas eu acho assim, não foram com aquela maldade, assim, foram pra aparecer, queriam às vezes mais isso mesmo, aparecer em todos os jornais do mundo e eles ficaram satisfeitos com isso.
Eu acho que eu ficaria com vergonha, assim, se eu visse uma coisa dessa. Tipo, olha, eu quis brincar, aí todo mundo entendeu errado, agora eu tô em todos os jornais, as pessoas estão me acusando de preconceituosa, porque ninguém escutou esses torcedores, eu não vi em nenhum lugar uma entrevista com eles dizendo: não, a gente foi lá só pra brincar, não é nada disso e tudo mais. Então, até a imprensa especulou, 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 não conversou com as pessoas que fizeram isso. O GP até teve boato de que ia ser retirado do calendário, pilotos não falaram nada, os principais envolvidos, então assim, foi uma história um pouco confusa.
É, parece que eles falaram que eles estavam comemorando o carnaval ainda e... sei lá. É, eu acho que não deve ser, a FIA deve fazer vista grossa mesmo a qualquer tipo de racismo, até punindo, tirando a etapa, não devem admitir, mas eu acho que foi um caso isolado, assim, queriam mais aparecer na mídia e conseguiram o que queria. Às vezes, se não tivesse dado tanto ibope, essas coisas não aconteceriam mais, então sei lá.
Bom, eu acho que agora os torcedores que tentarem fazer essas brincadeiras, eles vão tomar cuidado redobrado, porque eles sabem que no dia seguinte podem estar em todos os jornais, em todas as TVs, e sendo acusados de uma coisa que é inadmissível em pleno século XXI.
É, eu concordo, assim, mas pra resumir, eu acho que o que motivou mais esses torcedores não foi ofender o Hamilton, e sim aparecer na mídia. Eles queriam aparecer e arrumar daquele jeito. Foi um jeito ofensivo, mas acho que não era a principal motivação deles. A motivação deles era aparecer mesmo, e acabaram que conseguiram aparecer.
Acho que a gente tem que torcer para que essa tenha sido uma brincadeira infeliz, só.
Mas aí, falando dos treinos em Jerez, os três últimos 3 dias de treinos.
Isso.
Eu acho, assim, grande destaque é o Williams, que tá bem constante. O ano passado já fez um belo campeonato com o Rosberg. Se não tivesse tido tantos problemas, teriam ficado melhor. Mas o Rosberg tava sempre ali, classificando em quinto, sexto, brigando diretamente com o BMW. E esse ano, tanto o Nakajima quanto o Rosberg estão fazendo belos tempos. A McLaren tá ali, anda na frente. Às vezes vem a Red Bull com o carro e anda na frente. Não sei qual é a leitura que você pode fazer disso, né? Igual você falou que o Fábio Seixas falou. Não sei se a Red Bull realmente está com um carro competitivo. E parece que a BMW ficou para trás. Talvez a Red Bull venha para assumir o posto deixado pela BMW do ano passado.
Eu acho isso bem difícil.
É especulações, a gente vai ter que esperar a Austrália. A Austrália que não chega logo.
É, inclusive a gente tem que falar um pouquinho dos nossos contratos pro podcast, que o Pezzolo falou pra gente combinar uma edição especial de palpite pra temporada 2008, então a gente pode falar mais dessas especulações. Também a gente precisa convidar a Aline pra falar da Williams e ver se ela continua bem assim, se na temporada ela acredita que a equipe vai ficar boa. Então a gente fala aqui no ar pra intimidar mesmo dois, pra chamar eles pra participarem do nosso podcast.
Por falar no Pezzolo, ele estreou também o videocast dele essa semana, ficou muito bom. Não sei se você assistiu, quem não assistiu, é só ir no blog do Pezzolo, tá lá o videocast dele, que agora, enquanto a gente só fala, ele aparece no vídeo. Balança o braço, uma barbaridade, mas ficou muito legal.
É, ele tá um passo à frente da gente.
E teve uma pessoa também no que entrou na velocidade, pediu pra participar, não teve?
Isso mesmo, a gente recebeu um e-mail pelo canal, que o podcast fica na internet. E a gente vai entrar em breve em contato com a leitora, que é a Sheila Melissa, para ela participar com a gente também aqui de uma das gravações.
Teve uma pergunta também, não tem uma pergunta no ar para a gente responder?
Isso, o Ricardo, que também é colunista lá do Velocidade, a gente abriu um canal pelo nosso e-mail, que é o cafecomvelocidade@gmail.com, para todo mundo enviar suas perguntas, que a gente discute aqui no ar, ou dizer também se quer participar do podcast. E ele deixou uma pergunta muito bacana, que ele pegou uma declaração do Pedro de la Rosa, dizendo que ele não é a favor da igualdade entre os pilotos na mesma equipe. Que ele prefere que uma escuderia trabalhe por um piloto e que ele seja visto como um líder. Aí ele disse também que para quem acompanhou os pegas do Mansell e do Piquet, de Prost contra o Senna, do Lauda, e para quem viu a Ferrari favorecendo Prost contra o Mansell em 90 e o Schumacher contra o Barrichello, ele contesta o que o De La Rosa disse e quer saber também um pouco o que a gente acha desse assunto.
Bem, eu acho que se uma equipe assim surgir dominando totalmente, como foi a F2004 ou como foi a própria McLaren em 88, eu concordo que tem que deixar o jogo aberto entre os dois pilotos. Mas se tiver uma igualdade como tivemos o ano passado, eu sou a favor de apontar assim, um primeiro piloto. Talvez não de cara, eu acho assim, uma data legal é a volta do Canadá. Porque já correram acho que 6 ou 7 etapas, aí eles vão pro Canadá e voltam. E aí eu acho que é um momento crucial essa volta do Canadá, se tiver duas equipes ali brigando. Porque o ano passado, se você analisar, a Ferrari só foi campeão por sorte, porque o Hamilton meio que amarelou nas duas últimas provas. E se ela tivesse
feito... Eu acho até que foi isso. A McLaren deixou a disputa, que eles apostavam no Alonso. Só que o Hamilton mostrou que ele também estava ali na briga. Aí o que o Ron Dennis ia fazer? Falar, não, o Hamilton não corre porque o Alonso tem que ganhar. Aí criou toda aquela indisposição na equipe, os dois disputaram em aberto, no fim o que aconteceu? O título foi para uma outra equipe. Então, assim, às vezes, se você não tem um piloto, né, líder da equipe, como Pedro de la Rosa fala, você corre esse risco de chegar no fim da temporada e não ter nenhum nem outro consegue ser campeão. Mas eu também acho que essa questão de deixar um piloto como líder tem que ser definido mais na metade da temporada, para também que o outro não fique totalmente desmotivado, porque ele tá lá correndo para quê, no fim das contas?
É, assim, o Canadá eu acho legal que é a sétima etapa, aí eles voltam para a França, oitava etapa, e aí eu acho que já é um ponto, já dá para saber quem fez alguma coisa e quem não fez. Se chegarem no Canadá ali muito próximo, aí sim, sei lá, leva isso até a Hungria, até a Grande Prêmio da Bélgica. Mas acho que as 4, 5 últimas corridas, assim, a equipe tem que estar focada já em quem que eles querem que seja campeão. Porque a McLaren perdeu o título porque deixou aberto, e a Ferrari, em partes, quase perdeu porque deixou aberto também. Porque eles deixaram aberto, e só nas duas últimas corridas lá que o Massa fez um jogo de equipe com o Kimi. E... poderiam ter perdido também.
É, o que aconteceu no Brasil foi exatamente isso. O Massa sabia que se ele estivesse na frente, ele teria que abrir.
Sim, mas eu acho que a Ferrari acordou muito tarde pra fazer o jogo de equipe. E aí eles só foram campeões por uma questão de sorte. E...
é, aí tem o...
Se eles tivessem acordado, sei lá, 3, 4 GP antes, talvez eles não dependeriam da sorte como dependeram.
Acho que o campeonato do ano passado não serve como base nenhuma sobre jogo de equipe, pelo jeito, né?
Realmente. Mas esse é meu ponto de vista, minha resposta pro Ricardo. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa.
É, eu acho que cada situação assim é única. Do mesmo jeito que uma equipe pode investir nesse lado de ter disputa aberta, tudo mais, vai ser muito mais emocionante, ela corre muito mais o risco de perder o campeonato no fim do ano. Mas aí é uma questão interna mesmo, é difícil dizer o que seria o ideal ou não. Eu sou sempre a favor das disputas, então o ideal seria um campeonato sempre aberto.
Tá certo.
Aí depois o Ricardo tem que dizer pra gente se a resposta atendeu às expectativas.
Tá certo, vamos pro próximo tópico?
Então, agora falando um pouco sobre a GP2, que fez prova nesse fim de semana, então tá super fresquinho. A prova aconteceu lá na Indonésia, em Sentu, continuando a etapa asiática. E tiveram várias confusões, porque a corrida foi debaixo de chuva, então o safety car entrou várias vezes na pista. E o Bruno Senna fez até uma besteira, e quando ele estava em primeiro lugar, ele sem querer ultrapassou o safety car e acabou sendo punido e terminou lá atrás na primeira prova.
É uma pena, porque a gente tem que... ler sobre isso e não assistir, né? Porque os canais que transmitem, que é o Sport TV, não tá transmitindo a fase asiática. E leva a gente a ter que ler os resumos. É uma pena, eu gostaria muito de assistir essa parte asiática do GP2. Mas aí, falando da primeira prova, Luca Felipe ganhou. Luca Felipe é um das... talvez pra mim é o nome mais forte, assim, de quem tá na GP2 de chegar na Fórmula 1, porque ele tem todo... o amparo, assim, de ser italiano, a Ferrari o vê com bons olhos, ele tá como piloto de testes da Honda, ganhou a primeira prova e tá chegando no, nos líderes.
Então, mas a gente precisa falar que o Felipe, ele foi desclassificado.
Aí eu não tinha lido isso.
Acabou de sair pela manhã que ele foi desclassificado, então com isso o Bruno Senna, ele terminou em sétimo, então ele ganhou, mas acabou não ganhando.
Então eu ainda reforço ainda mais a minha indignação. É uma pena o Sport TV não estar transmitindo, porque a gente tem que procurar ler o resumo. E às vezes, igual aconteceu, eu não li. Eu li no site, você leu em outro, e eu não tinha notícia ainda que o Luca Felipe tinha sido desclassificado.
Até pelo fato da gente fazer esse podcast logo depois que acabou a GP2, porque assim, agora pela manhã que aconteceu a segunda prova, pela madrugada, por aí. Então, é uma pena mesmo não poder assistir, porque a gente não tem uma opinião, assim, muito profunda até para dar sobre a prova, que às vezes é uma das reclamações que a gente tem no podcast, não poder dar muita opinião, e a gente acaba resumindo o que aconteceu da corrida, comentando. Então, um investimento, assim, dos canais a cabo, até mesmo das TVs abertas, em passar as provas, acho que a gente tem que processar um pouco mais quanto a isso.
O pior que o Sport TV, que tem os direitos de transmissão, transmitiu o VT do Campeonato Carioca no momento da corrida. Agora você imagina, quem que vai acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã que foi a corrida, para assistir o VT do jogo que aconteceu ontem, e que na maioria das vezes quem gosta de jogo assistiu ontem ao vivo, mas tudo bem, vamos ver. Vamos esperar a fase europeia chegar que eles transmitem.
A gente ainda tem esperança de que o automobilismo vai bater o futebol, né? Mas então, só para comentar rapidamente sobre a segunda prova, o Cyrus Fauzi, que é o malaio, ele venceu largando da pole. A prova também teve safety car por causa da chuva, ele acabou entrando 3 vezes na pista. O Bruno Senna largou em segundo, chegou em segundo. Então, assim, não tem muito o que comentar.
O jeito então agora é aguardar a próxima prova e aguardar a fase europeia chegar logo para a gente poder acompanhar. Lembrando que a próxima prova vai ser dia 23 de março, na Malásia, e vai bater com a Fórmula 1, que dia 23 de março também já tem Malásia na Fórmula 1. Quem sabe não transmitem dessa vez, já que vão levar já todo o aparato da TV para mostrar a Fórmula 1, não custa nada mostrar a GP2.
Isso mesmo, vamos torcer para pelo menos a gente ver como é essa disputa, que muitas pistas costuma ser mais emocionante do que a própria Fórmula 1, e torcer aí para o piloto brasileiro terem sucesso.
E já que estamos falando em próximas etapas, só para lembrar que semana que vem temos a 1GP na África do Sul. E aí quem tem Speed Channel pode ficar feliz da vida, porque o Speed Channel transmite. A corrida, a Sprint Race, que é a corrida curta, vai ser às 6 da manhã. E a corrida longa, Feature Race, às 10 da manhã. Geralmente o Speed Channel ele começa a transmitir uma hora antes da Feature Race, então vai começar a transmissão às 9 horas da manhã. E aí ele mostra um VT da corrida curta e mostra a corrida longa ao vivo.
Ou seja, fica a dica aí do Speed Channel, que deve ser com certeza um canal muito bacana para quem gosta de corrida.
É sim, e já para entrar no próximo tópico nosso, pra dar só para citar, daqui a pouco o Speed Channel e o Band Sport começam a transmitir as 500 milhas de Daytona, que é a abertura da NASCAR. Eu não tenho muito para falar, porque vai ser a primeira temporada que eu vou assistir da NASCAR, porque até então eu não tinha acesso às TVs que transmitiam. Eu conheço realmente só os pilotos mesmo, assim, que já passaram pela IRL, porque a IRL eu assisto. Conheço por nome o Jimmy Johnson. Eu assisti na quinta-feira a qualificação, eu gostei bastante. O Villeneuve, uma pena, não conseguiu se classificar para a corrida, ele bateu, se acidentou. O Montoya, vamos falar dos nomes conhecidos, né, que são o que as pessoas gostam e conhecem. O Montoya vai largar na 15ª posição. Vamos também ter o Dario Franchitti, pessoas que passaram pela IRL. Assim, é mais pra anunciar que vai ter, não tenho muito o que falar, como eu disse, é minha primeira temporada.
Conta que você vai reunir um pessoal na sua casa pra assistir a corrida e tudo mais.
Pois é, o cheiro da lasanha que já tá me matando, que a esposa tá na cozinha fazendo a lasanha pro pessoal. Tô aqui gravando o podcast com a barriga pedindo já um pedaço da lasanha.
Acho que o que também vale como um outro registro é que na semana que vem tem etapa da 1GP na África do Sul. E com certeza a gente vai falar aqui na nossa próxima edição, porque a temporada tá muito bacana. E também só pra falar um pouquinho mais, esse fim de semana, na verdade essa semana toda, aconteceu aqui em São Paulo a Campus Party, que é uma mega feira de tecnologia, onde tinham vários estandes, as pessoas podiam visitar, e tinha um simulador da Red Bull lá, muito bacana, que era um carro mesmo, do Hoover, e aí as pessoas entravam no carro e elas pilotavam, e quem era o mais rápido ganhava uma série de prêmios e tudo mais.
Que você ganhou?
E hoje de manhã...
O que você ganhou?
Então, eu não consegui participar.
Ah, não é possível, você ficou a semana inteira lá...
Eu fiquei a semana inteira trabalhando lá. Aí ontem, quando eu tentei brincar, estava lotado o stand. Eles estavam até restringindo o acesso das pessoas na feira, porque estava muito, assim, estrondoso o volume de pessoas. Mas o pior de tudo é que eu fiquei sabendo que ontem o Kaká, não sei, acho que o Kaká e o Daniel Serra, sei que dois pilotos passaram por lá, e o pior de tudo foi que eu não vi.
Que pena.
Você acredita que eu perdi essa chance?
É, só o ano que vem você... Ano que vem não, este ano, esqueço, já mudamos para 2008. Você apareceu lá nas 500 milhas da Grande Viana, que você vai poder tirar foto com bastante gente.
Com certeza. Não, minha meta para esse ano é visitar muito mais eventos de automobilismo. Esse ano tem o Salão do Automóvel, que vai ser muito bacana, que eu adoro. E, poxa, mas eu fiquei super triste de perder a visita dos pilotos. Eu precisava compartilhar com vocês.
Então, assim, só para passar um... Eu não sei quando vai ser o nosso próximo podcast, uma passada rápida na agenda. É, hoje ainda tem as 500 milhas de Daytona da NASCAR. Semana que vem nós vamos ter o Grande Prêmio da África do Sul, da 1GP, e o Grande Prêmio da Califórnia, também da NASCAR. Daqui duas semanas, NASCAR novamente. A NASCAR é fantástica, corrida todo fim de semana. E daqui quatro fins de semana, além da NASCAR novamente, começa a MotoGP. Tá chegando aí, faltam quatro fins de semana pro MotoGP e cinco fins de semana pra Fórmula 1.
Oba! Tá chegando já.
Então, eu acho que é isso, né, Bárbara? Enfim, conseguimos gravar. Eu acho que ainda não está perfeito. Quem for escutar vai notar que às vezes tem alguns picadinhos, mas se a gente não gravasse agora, não saía mais, porque a gente está tendo um problema já há duas semanas. Resolvemos gravar assim mesmo. Fica aí a intimação para a Aline, para o Pesolo e para... Como é o nome?
Sheila.
Para a Sheila. É, a gente vai estar aí convocando eles para participar das próximas gravações. E eu acho que é isso.
Não, é isso mesmo. Só a gente queria pedir desculpas pela demora de colocar o podcast no ar, mas foi realmente porque, além de problemas de agenda, porque essas semanas foram super corridas, teve carnaval, mas assim, a gente tentou gravar o podcast umas quatro vezes e não deu certo, porque tinha um ruído na gravação, inclusive ainda tem um pouco desse ruído no fundo, mas a gente tenta ignorar. Então, a gente espera realmente que vocês gostem dessa gravação e a gente promete que vai tentar ter mais programas, assim, com menos espaço de tempo para não ficar tão por fora. E aí, só lembrando que a gente pede mensagens, sugestões e críticas ou nos nossos comentários ou pelo cafécomvelocidade@gmail.com. E nas próximas edições nós vamos ter convidados, então as gravações vão ser bem mais movimentadas. E eu acho que é isso. Então deixo meu abraço e até a próxima edição.
Abraço a todos, tchau, até mais.